Eu, se percebi bem, a primeira intervenção pretende saber como é que vai ser o ano turístico, é isso, não é? O que é que está a ser feito em termos de promoção ou não está a ser feito para a divulgação e o que fazer, não é? Portanto, em certa medida, o que fazer. A segunda intervenção, a questão, o reflexo que isto tem no emprego e na sazonalidade, no, nos salários e no emprego da região. Basicamente, essa pelo menos foi a que me foi dirigida. É outro, aquele há bocadinho que a gente viu há pouco, mas se calhar é o que está aqui, não é? Não sei. Ficou? Este é o 14, não é? O outro Lagos, o que mostrava a ocupação de Lagos. Não, o que mostrava a ocupação de Lagos. Só está nesta, só está neste. É o 13 neste, está bem. É o 13 e o 14 deste. É porque há pouco, quando eu mostrei a evolução da ocupação nos últimos 20 anos, quer no Algarve, quer em Lagos, vale a pena ressaltar, porque isto enquadra-se naquilo que foi apresentado aqui pelo professor Luís Coelho, não é? Quer dizer, relativamente à questão do. Hã?
Luís, que é só o professor.
A Luís, há só Luís também. Coelho não, porque isso é perigoso. É perigoso, o Coelho é perigoso. Bom, então, eu agora vou-me levantar também, já agora, não é? Bom, a questão da ocupação. As previsões de ocupação para 2015 são para uma melhoria à volta dos 2,8% relativamente a 2014. E isto, não sendo muito, não deixa de ser importante, porque em 2013 já tivemos um crescimento, em 2014 também, em 2015 também. Mas estes crescimentos, de facto, não são os crescimentos que nós ouvimos aí as pessoas falarem. Portanto, provavelmente, se leu alguma entrevista minha, eu referiria esse aspecto. E dizer que isso não se reflete. Os grandes aumentos que nós ouvimos falar não se refletem nas empresas da mesma forma. E porquê? Porque, como eu referi há pouco, houve alterações legislativas que passaram a considerar como turístico o alojamento local. O alojamento local antes era obrigatório estar registado, mas não era considerado turístico e, portanto, não contava para as estatísticas. A partir da altura que passou a ser considerado turístico, passou a ser a contar para a estatística. Não todo, obviamente, mas uma parte. As 4.500 e as 10.000 camas que eu referi são apenas aqueles que já se encontram, que o INE já considera para efeitos estatísticos. Para uma região que tem 111 mil camas oficiais, 10 mil são 10% de camas. Portanto, se a isso juntarmos os 2 ou 3% que houve de subida efetiva, dá um aumento de 13%, que é aquilo que normalmente as entidades oficiais referem como crescimento. Então, por seres não entraram no aeroporto, não vieram de mais maneira, forma nenhuma, como é que pode ter havido 13%? Não pode. Não pode. E é com base nestas estatísticas que. Pois a NATO também era uma possibilidade. Também era uma possibilidade, mas infelizmente não, também não vieram a NATO. Se viessem a NATO também eram bem-vindos. Também eram bem-vindos. E portanto, o que é que faz falta? Eu ia pedir para passar o outro agora. Mostra apenas a situação de Lagos, que comparativamente ao Algarve, tem uma situação pior no turismo e podemos ver aqui aquela diferença na ocupação. Se não é o 14, é o outro. Desculpe lá, é um outro que eu queria ver. É este. O que é preciso fazer? Nós temos aqui os principais mercados emissores de turistas para o Algarve. A Irlanda manda todos os anos de férias para o exterior 3 milhões e 800 mil pessoas, períodos superiores a 4 dias, que é aqueles que no fundo interessam para nós. Nós temos um share de 4,19%. Venha para cá 160 mil irlandeses por ano, não é? Mas estes mercados representam, a Irlanda representa 6,1% das dormidas totais do Algarve. Os portugueses representam 23,1% das dormidas totais no Algarve. Mas se formos para os principais mercados, o Reino Unido, não é? Por exemplo, que manda 38 milhões e 700 mil pessoas por ano de férias para o exterior, por períodos superiores a 4 dias, vêm para o Algarve 2,31%, ou seja, 900 mil. Estou a falar dos alojamentos classificados oficialmente, dos tais 100 e tal mil. Hein? Mas na Alemanha, que manda 61 milhões, mais de 61 milhões para o exterior de férias, nós temos um share de 0,4%, 270 mil pessoas. Embora os alemães representem 10, 26,3% da ocupação total e os britânicos 33,1% do total. Isto significa que se nós, em vez de 0,4% de alemães, tivéssemos 1,4%, estávamos em overbooking no Algarve. Não é? Ou se os ingleses, em vez de 2,3%, fosse 3,3%, não tínhamos oferta disponível no Algarve para, para receber os turistas. E, portanto, é por isso que eu digo que o grande desafio e o que há a fazer é uma aposta séria na comercialização e vendas. É aí que nós temos que ser capazes de influenciar, sobretudo porque temos capacidade disponível. Nós, como vimos, temos 50% de quartos disponíveis, prontos. Não conheço nenhum outro produto ou artigo existente em Portugal numa fábrica que tenha metade disponível para comercializar. Nós temos isso, é o desafio. E, portanto, se me disserem que a promoção está a ser bem feita, eu digo, não, não pode. Então, nós estamos a vender mal. Temos tanta coisa para vender, temos que concentrar e fazer esforços realmente nesta área, que é o grande desafio para resolver até a questão e as fraquezas todas que aqui o professor referiu. Não é? Como é que a gente resolve este problema? Da situação económica em que as empresas se encontram e da situação de dificuldades. Aumentando as receitas, não é? Para poder melhorar os lucros. Aumentar as receitas, vendas, aumentar, melhorar vendas, as exportações das empresas. E melhorar as exportações das empresas é vender mais. Temos que ser capazes de vender mais. É que se não tivéssemos para vender, ainda era algum outro, mas temos para vender. Portanto, este é, de facto, o grande desafio. O que aconteceu, se virmos ao gráfico anterior, é que nós, a ambição que temos de melhorar as prestações é uma ambição legítima, porque nós já tivemos, nós já fomos capazes de vender mais no passado, o anterior. Já fomos capazes de vender mais antes, em 2007 e antes de 2007, na viragem do século. Estão a ver que nós temos ali ocupações médias no Algarve de 60%. 68%, 60%. Portanto, os parâmetros internacionais são 65%. E, portanto, nós, enquanto não atingirmos 65%, não conseguimos... Vamos continuar a dizer que temos muitos turistas, mas não temos receitas, que é aquilo que se ouve aí na rua, né? Que não há vendas. Porque isto é a mesma coisa, é a mesma história do indivíduo que tem muito dinheiro para receber, mas não tem nenhum com ele, e portanto morre à fome. Não é? Quer dizer, e portanto a gente, quando recebe o dinheiro que nos estão a dever, até o pensar é outro. Não é? Quer dizer, isto é basicamente a mesma coisa. E, portanto, este é que é a estratégia. E portanto, perante esta situação e um acentuar da maior fraqueza que existe na região, que é a sazonalidade, porque há uma grande concentração de procura em 2 meses, ou 1 mês e tal, já não são 2 meses, 1 mês e tal, e os restantes não, se não conseguirmos esbater essa fraqueza, não é? Obviamente que as empresas têm que se prevenir, têm que se precaver. Como é que se precavê? Se o maior custo é o pessoal, não podem contratar pessoal para quando não precisam dele. E então o reflexo que referiu no desemprego, ou aumento de desemprego. Nós só contratamos pessoas para aqueles períodos em que precisamos e para aqueles que não precisamos, não contratamos e, portanto, isso vai não só num aumento, vai se fazer sentir não só num aumento do desemprego, mas também depois na própria qualidade dos serviços prestados, porque não havendo equipas estáveis nas empresas, a qualidade dos serviços é inferior. E, portanto, a nossa competitividade, não é? Porque o turismo, isto no turismo é muito mais importante que noutros setores de atividade, não é? Porquê? Porque o turismo é uma indústria de pessoas para pessoas. E, portanto, o fator humano é decisivo, é determinante na competitividade das empresas. E, portanto, se nós não tivermos bons serviços, não vamos ser competitivos. E, por outro lado, estamos a fazer aquilo que eu disse há pouco na intervenção, embora por alto, que é a degradação do produto, o declínio do produto. Não vale a pena dizer que somos os melhores do mundo. Isso a gente vai dizer que somos, mas não somos. Temos que ter consciência que o produto está à necessidade de requalificação. E não são só os hotéis. É envolvente. Tudo é envolvente. E, portanto, se não... Não é possível, porque, pelo menos com as políticas em curso, prever que os impostos possam diminuir. Que é outra forma de melhorar a prestação das empresas, é diminuir a carga fiscal para as empresas terem mais, poderem respirar mais. A dificuldade de acesso ao crédito vai se manter, como foi aqui referido. As empresas não têm condições de obter créditos. Não sei como é que as empresas vão sobreviver, sobretudo empresas sazonais. Como é que vamos manter pessoal o ano todo se depois não temos crédito para pagar ao pessoal durante a estação baixa? Mesmo que quiséssemos manter pessoal na estação baixa, não temos grandes possibilidades para o fazer. E, portanto, penso que respondi às questões todas. Não sei se alguma coisa que eu não tivesse respondido, digam que eu tentarei responder. Mas só não respondi à questão dos hidrocarbonetos, que foi posta aqui o meu colega, mas isso também tem a ver com o turismo. Eu mais tarde ainda vou pronunciar sobre isso.